Opa, hoje é quarta-feira, dia 21 de agosto de 2019. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, melhor investimento, correios, DPO e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Nessa terça-feira eu tive em banco fazer uma operação de cadastro. Operação simples, preencher um formulário. Mas se fica uma certeza é que banco tem que acabar pintar essas fintechs. Eu entendo o fato de um cadastro presencial ter uma validação, né? De a pessoa é a pessoa de alguma maneira, né? Se a pessoa tá nervosa ou não, né? Dá pra você fazer algum filtro, mas não é garantia de nada. Ainda mais porque a pessoa que te atende não decide nada. Ela preenche, na verdade, um formulário ali com todas as documentações, garante que tá tudo certinho e manda pra verificação. Se tiver um CEP que não tá batendo, o CEP é final 200, que é o correto. Mas no comprovante tá, sei lá, 201, já dá ruim. E outra, não tem a filinha, né, que você tem que esperar, você pega aquela senha, fica sentadinho. E aí, o processo demorou coisa de uma hora pra preencher um formulário. Só levei os documentos e assinei no final. Nada, entre aspas, de grandioso. Aí você fica lá entretido, de bobeira. E aí tinha uma outra pessoa que tava atendendo na mesa do lado, só que ela tava fazendo ligação telefônica. E aí, ligou lá, né? Você fica, né? Não dá pra tapar o ouvido. Aí você fica se distraindo ali, abelhando a conversa dos outros. E aí, lá pelas tantas, a pessoa, o banco, solta que o melhor investimento que tem é poupança. E o segundo é previdência. E é, digamos, um grande banco estatal, federal. Claro que cada caso é um caso. Deu a entender que era uma pessoa de idade, porque envolviam duas pessoas, parecia uma pessoa mais nova e, de fato, uma pessoa mais velha, né? Envoltas no processo. Tem alguns lugares que você vai, que tem essa tarja de ultrapassado, vamos colocar assim. Só que a experiência é legal, né? Acontece alguma coisinha ali, você até sai com uma boa impressão. Mas dessa vez era um lugar, pra mim, já taxado como ultrapassado e sai de lá com a certeza que definitivamente tem que acabar a pintar as fintechs por aí. Banco Central, que de alguma maneira acaba sendo uma agência reguladora, facilitar competitividade. Eu me senti em 1900 e Guaraná com rolha.
Notícias. Cocatec.
Começar falando de governo, Correios vão ser privatizados, não só os Correios, entra aí Serpro, Dataprev, Telebrás, CBTU, Lotex, não vai ser pra agora, é demorado, porque qualquer estatal que é controlada pela União precisa do ok do Congresso. Fora isso, no caso específico dos Correios, que tem o monopólio das correspondências, não da entrega de pacotes, mas das correspondências, isso tá garantido em Constituição, ou seja, envolve também uma PEC, eliminando toda a disputa política eventual. Você pode achar certo, você pode achar errado, mas tende-se a ser uma empresa mais enxuta, melhor qualidade no atendimento, melhores até talvez produtos, só não vai ser mais barato. Isso aí garantido. E por quê? Porque se fosse possível fazer mais barato, a concorrência já teria feito. E falando de custo, parte da reforma tributária envolve serviços digitais. Por exemplo, o site não paga o IPI, IOF, o PIS, o COFINS, né? Isso deve mudar também. Eles devem criar um IBS, que é um imposto sobre operações de bens e serviços de competência estadual, e um federal, que é o imposto seletivo. Em tese, você tem essa agregação dos impostos, fica mais fácil a questão tributária. Além disso, a ideia é que tenha mais gente pagando imposto, porém um valor menor. Tomara, né? Também saindo da questão política, acho que ninguém quer pagar mais, então tomara. Só que, no final das contas, é uma leitura muito difícil. Já falei aqui, né, que eu não me assustaria em algum momento breve, ainda que demorado. Aí eu tô falando dessa gestão Trump Bolsonaro, não me assustaria de ver um acordo de livre comércio Brasil-Estados Unidos. Outra coisa também, né? Agora pegando fogo a Amazônia, Rondônia, também Paraguai, o céu ficando preto, né? Sente toda uma questão em cima do agronegócio, desmatamento, agora quem determina lá a reserva indígena é o agronegócio. E não sei, a percepção que eu tenho é que o agronegócio, o agrotech, já entendeu que o desmatamento afeta a chuva. Claro que vai ter lá um agro fazendo desmatamento, não é esse o ponto. Mas parece, eu não me assustaria se em algum momento no futuro a gente visse esse, entre aspas aqui, Amazônia, sendo explorado por mineração, por petróleo. A mineração ainda não tá, digamos, tech. Basta ver os estragos recentes em Minas. Tem que ler nas entrelinhas, vai pegando uma informação aqui e outra informação ali pra montar esse panorama. Então fica difícil de entender também essa coisa da reforma tributária, das privatizações, porque nunca é um movimento simples. Sempre tem uma jogadinha na Noruega e tal, já ficou de fora, já não tem mais o fundo Amazônia. Se tem um fundo e vai, digamos, né, assumindo essa ideia de uma exploração de minério, já teria que prestar contas, quer queira, quer não, pra Noruega, pro fundo, agora não precisa mais. Veremos. São Paulo, chegando o novo modelo de RG, de identidade, aquele menorzinho, onde você pode colocar o número de outros documentos, o CPF acho que já vinha, né? Mas você pode colocar, além disso, o certificado CNH. Minha CNH tem o número do RG, o número da CNH. Pode colocar o certificado de reservista, carteira de trabalho, PIS, PASEP, todos os seus dados. A minha identidade, né, não tem data de validade, tirei nos anos 90, foto de criança. Se você quiser aproveitar, né, e atualizar o seu RG com uma fotinho mais recente, é só você fazer um agendamento no site do Poupatempo, o poupatempo.sp.gov.br. Outra coisa também de leis, uma proposta para definir o que é decisão automatizada que está na Lei Geral de Proteção de Dados. Porque uma decisão automatizada não pode ser jogar uma moedinha para cima, né? Um sorteio aleatório para decidir o que faz. Aquelas coisas que parecem óbvias, mas não são tão óbvias. Então, detalhando, não, tem que ser um processo de escolha, de classificação, de aprovação ou rejeição, de atribuição de nota, medida, pontuação, um score de cálculo de risco, probabilidade ou algo semelhante, que seja realizado com o tratamento dos dados pessoais, com regras, cálculos, instruções, algoritmos, análises estatísticas, inteligência artificial, aprendizado de máquina ou outra técnica computacional. Talvez não seja uma definição perfeita, mas é bacana. A GDPR na Europa exige o DPO, que é o Data Protection Officer. Falando aqui de Brasil, né, no linguajar mais simples. Empresa não tem que ter um contador? Então, as empresas têm que ter um escritório de proteção de dados. Inclusive, falando de dados, mais vazamento. O MoviePass vazou dados de cartão de crédito sem criptografia. Imagina se fosse um dado biométrico. Isso não pode, é regra básica. Isso não pode estar em texto plano na Europa para cuidar disso. Aí você já lembra de Facebook, já lembra, né, dos grandes players. Curiosamente ou não, Facebook, ele já está com um executivo para cuidar das políticas públicas da América Latina, não é Brasil diretamente. É um funcionário, aqueles legalismos ainda, né? É um funcionário do Facebook, então é responsável pelo WhatsApp, mas não é responsável pelo WhatsApp. Você não tem ainda uma pessoa diretamente responsável pelo WhatsApp. E falando de Apple, começando pelo Brasil, o iPod Touch, que estava já homologado pela Anatel coisa de um mês, né? O novo modelo, modelo 2019, com 32GB e 128/256, já estão sendo vendidos aqui no Brasil. 32, 1.700 tal case, 128, 2.500 e 256, 3.300 tal case. Apple Card Estados Unidos, liberado para todo mundo, lançamento oficial. Inclusive, já tem até Twitter, né? É o @AppleCard. A interface, inclusive, que é toda dentro do wallet, já está em português também. E aí dá para a gente imaginar cenários, né? Talvez quem tenha Apple Pay hoje sejam os parceiros mais prováveis de um Apple Card aqui no Brasil. Vai chegar um Apple Card aqui no Brasil. É uma questão de tempo para a Apple chegar o Apple Card aqui no Brasil. Ela só está emprestando o nome, todo Mac Office, toda a gerência, no caso do Apple Card, é o Goldman Sachs. Tem uma regrinha que é a arbitragem, que é mais ou menos o seguinte: se você tiver algum problema, você tem que resolver com a Apple. Você cria a figura de vamos chamar assim, uma corte Apple, um acordo coletivo junto com a Apple. Não envolve a justiça, digamos, oficial, mas você tem que ir lá fazer o opt-out dessa política. E como é que você faz esse opt-out? Você vai lá no aplicativo tal, Mac tal, e você é redirecionado para Goldman Sachs. Pode demorar. Eu acredito que não vai demorar muito o tanto que a gente está pensando. O Brasil tem um sistema bancário bem legal. É um público que tende a ter uma renda elevada, ajuda mais ainda. Se a Apple não tivesse um interesse no Apple Card, acredito que as parcerias Apple Pay estariam mais abundantes. E outra coisa, você repara que quem está chegando no Apple Pay são os tradicionais, são os clássicos, são os, entre aspas, Goldman Sachs. Você não tem as fintechs. Aliás, é sem parar que eu acho a grande referência das tags, pagamento de pedágio, que foi para estacionamento. Você pode usar para abastecer o carro em alguns postos em específico. E combina, né? Você tá ali no carro, já abastece. Eu tentei usar uma vez, não deu certo. O sistema tava fora do ar, sei lá. Drive-thru também super combina. Você tá passando ali, né, com o carro, já cai dentro do sem parar. Acaba nesse aspecto fazendo vezes de Apple Pay da vida. E eles estão experimentando uma outra modalidade, que é o reconhecimento facial. Por hora, vai ser, já estão em testes e tal, vai funcionar como? Vai ser em shopping, onde tem estacionamento com valet, estacionamento VIP. Você foi parar o carro lá, tudo resolvido. E aí você vai pegar o carro de volta, você se apresenta num totem, ele faz o reconhecimento facial, já avisa o manobrista, já pega o carro, já efetua o pagamento, reconhecimento facial. O mais próximo que a gente tem disso é o Apple Pay, onde, né, você destrava o teu aparelho com o reconhecimento facial no Touch ID, iPhone 10 pra cima, e paga. Já já a gente vai ter isso espalhado pelas lojas. Você vai querer pagar alguma coisa, só mostrar o rostinho, já sai debitado do seu sem parar. Como você tem os meios de pagamentos alternativos hoje, PicPay da vida, digitando códigozinho, lendo não sei o que lá. E outro em específico do sem parar. Ele abrindo essa frente, a galera vai atrás. A gente pode imaginar um PicPay com reconhecimento facial. A gente pode imaginar as outras tags também com reconhecimento facial. Tem outras tags no forno de outras fintechs. Não parece, mas o sem parar, a tag, é uma fintech. É uma carteira, é um meio de pagamento. E aí se reconhece o rosto, já não precisa mais da tag do sem parar carro, né? Já pode fazer pelo reconhecimento da placa do carro. E aí entra também os programas de cashback. O Apple Card tá com 3% de cashback para Uber. Uber e Uber Eats. Falando de autenticação, e o Bico liberou o seu... uma chave em hardware, uma senha em hardware para você usar nos aplicativos. Tem que ser aplicativo compatível. Por exemplo, o 1Password já tá compatível. Você quer logar e ali acaba tendo todas as suas senhas. Então, digamos que você queira... vamos simplificar dentro do universo iOS. Você quer fazer o login no aplicativo que tá já integrado com o 1Password, e aí você precisa usar um Touch ID ou um Face ID para desbloquear o 1Password e se logar. Bacana, já tem uma validação biométrica. Com o Yubico, o que que você faz? Você vai pro 1Password, só que para abrir o 1Password você tem que conectar essa chave na porta Lightning. Então essa chave da Yubico, que tem porta Lightning e USB-C, embora não funcione ainda no USB-C do iPad, isso ainda vem no futuro, não é uma outra validação biométrica. Você vai abrir o aplicativo, você tem que conectar na Lightning a chave. O Yubico 5CI custa $70. Falando dos novos produtos, teve Apple Watch, iPhone e Mac sendo registrado na Eurásia. Agora a gente entrou naquele momento em que não vale a pena comprar produto Apple, salvo se você está viajando e aí vai ter uma boa oportunidade, questão de preço, mas agora é o momento de segurar. Tá pintando Mac novo. O que tá pintando nesses novos Macs? A Intel anunciou 8 novos processadores móveis, que são as versões U, que são usados nos MacBooks e também nos iMacs. Então, agora não é o momento de pegar iPhone, de pegar Apple Watch, de pegar Mac. Espera pelo menos até o dia 10. Mac é provável que a gente não veja no dia 10, fique para outubro, mas ainda assim vale esperar. Esperou até agora, espera mais um pouquinho. Pulseiras de Apple Watch, estoques baixos, porque vem aí uma nova safra de cores. Coleção agora é outono e inverno, mas a gente é primavera e verão. As novas cores devem ser anunciadas também no dia 10. Deve ser anunciado no dia 10 também o Apple Arcade. Tem uma questão aí de preço que vale a pena lembrar, que R$6 é mais do que $2. Não, Coca, peraí, $2 vai dar R$8. Mas então, você tá o psicológico é 2 contra 6. Algo que custa $5 é um café. Tava falando com o Coca, que tá lá no Canadá. Ele falou, bom, não, vai chegar também o Disney Plus aqui no Canadá. Vai chegar por $9 canadenses, que são dois Starbucks, dois cafés. Quando a gente pega os $5 americanos e transforma, e vamos arredondar, em R$20, já ficou. Por mais que hoje R$20 não seja nada, entre aspas, mas qualquer coisa que você vai fazer hoje é R$20. Você vai ali, estacionamento de shopping, R$20 que você gasta, ficou lá 2-3 horas. Eu até parei no estacionamento, aí fui pagar com R$20, e aí eu falei, será que eu vou receber moeda? Inclusive, tava perto do banco, aí tinha aqueles guichezinhos pra você colocar os seus pertences numa mochila, pra não ter que passar pela porta automática com detecção de metal. E aí você tinha que colocar uma moedinha de R$1 pra poder usar o escaninho. Aí eu fiquei, poxa vida, né? Moeda, né? Quanto tempo que eu não recebo uma moeda? Aí, no estacionamento, quando eu fui pagar R$20, será que eu vou receber uma moeda? Deu R$16. Será que eu vou receber moeda, né? Não, recebi 2 notas de 2. A unidade básica hoje, monetária, é R$2. O 20, a gente sim, tá, reconhece que R$20 não é nada, mas ainda na nossa cabeça, no nosso inconsciente, é 20. Não tem muito jeito, isso aí é uma economia. A gente ganha em real, mas gasta em dólar. Aumentou o dólar. Isso vai afetar preço de gasolina, isso vai afetar o do trigo. Não tem jeito, afeta também em real. O 95 Mac já andou jogando um dos joguinhos do Apple Arcade, tudo prontinho, esperando aí setembro pro pontapé inicial. E pra finalizar, registrar que o seu Keanu Reeves tá com a bola toda, né? Vai voltar. Andei falando da gravação da série dele, tá no Cyberpunk 2077 videogame. Vai ter Matrix 4 com a Carrie Ann Moss, a Trinity. É uma hora que esses artistas, eles ressurgem. Eu conheci conheço uma pessoa que tá ali na faixa dos avós, que é fanático por tiro de Bang Bang. Ele cresceu vendo o filme de Bang Bang, que faz às vezes dos filmes de ação que a gente teve nos anos 90, com Stallone, Schwarzenegger e afins. Você vê que nos anos 80 tinha muito filme saudosista ali dos anos 50, exatamente pra essa galera dessa faixa de idade relembrar o passado. E hoje, a gente que tá nessa faixa vê esses filmes dos anos 80 exatamente, né, pra relembrar essa nostalgia meio cíclica. Pode até ter uma coisinha do início de 1900, mas não vai ter uma sensação nostálgica, porque você não tem ninguém hoje que viveu aquela época. Entra mais como história do que como nostalgia. Ainda que Matrix não seja ali anos 2000, mas já se passaram 20 anos. E assim, why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist? Eu vou ficando por aqui, because I choose to, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quinta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.
Coca-Tech.